Deportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herte Desportivo, a última deste mês de novembro. Caminhamos a passos largos para o final de 2022, sendo que nesta altura ainda há muita competição e entramos numa fase não decisiva, mas que já dá para definir então alguma coisa. Assim acontece na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, isto no fim de semana em que o Hóquei em Patins, primeira divisão, está de regresso, ou esteve de regresso, para ser mais preciso. E o Sporting de Tomar bateu o Paço de Arcos por 3-0 e isolou-se no quinto lugar naquela que foi então a sexta jornada. Recorde-se, o campeonato esteve parado durante cerca de 2 meses devido à realização do Campeonato do Mundo da Modalidade. Mas vamos então aos resultados. Benfica 5, Famalicense 2, Parede 4, Juventude Viana 2, Sporting 5, Oliveirense 4, Sporting de Tomar 3, Paço de Arcos 0, Hóquei Clube de Braga 1, Valongo 4, Murches 4, Ribadave 1 e Porto 6, Barcelos 6. Na frente Benfica, 18 pontos, segundo o Barcelos com 16, terceiro Sporting com 15, quarto Porto 13 pontos, quinto Sporting de Tomar com 10, sexto Valongo com 9, sétimo Famalicense com 7, oitavo Hóquei Clube de Braga, Ribadave e Juventude Viana com 6 pontos, décimo primeiro Oliveirense com 5, décimo segundo Murches e Parede com 4 pontos, o último classificado é o Paço de Arcos, que tem 3 pontos. A próxima jornada, a 1 de dezembro, Famalicense Sporting, Sporting de Tomar Murches, Oliveirense Hóquei Clube de Braga, Paço de Arcos Valongo, Ribadave Parede, Juventude Viana Porto e Barcelos Benfica. Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hóquei em Patins, analisou esta ronda com destaque claro para o Sporting de Tomar.
Na realidade, foi uma jornada fértil em gols e em algumas surpresas, principalmente começando pelo Murches, que é a primeira vitória de sempre na primeira divisão nacional, sobre o Ribadave, 4-1. O excelente jogo do Valongo em Braga, em que são duas equipas muito equilibradas, mas o Valongo está a fazer um campeonato excepcional e é uma vitória com muita valia do Valongo em Braga. O Benfica 5-2 ao Famalicense, não há muito a dizer, o Benfica dominou o jogo do princípio ao fim. A vitória do Parede sobre o Viana tirou o Parede também dos últimos lugares e deixa para o Paço de Arcos, que entretanto que é o jogo que vou aqui dar mais ênfase em relação ao campeonato da primeira divisão. O Tomar com o Paço de Arcos foi um jogo muito tático, que teve as duas equipas tentaram controlar, ter a posse de bola, mas neste capítulo o Tomar foi sempre a equipa mais senhora do jogo, foi a equipa que teve mais oportunidades do jogo e apesar do intervalo estar 0-0 no marcador, o Tomar esteve sempre por cima no jogo. Mas houve algumas situações no jogo que o Paço de Arcos podia ter alterado a chegar ao intervalo a ganhar. O Frade, Bruno Frade, falha um penalti aos 14 minutos, que não concretizou da primeira parte, e chegámos ao intervalo com 0-0, mas injusto para o Tomar, que é o que tinha a fazer durante a primeira parte. Na segunda parte, o Tomar entra logo a ganhar com um gol do Tato e ganha confiança, continua a ter a posse de bola, porque nestes jogos, quando as equipas são muito parecidas e que o valor dos plantéis são muito equilibrados, quando se consegue ter a posse de bola por mais tempo necessário, gastar os 45 segundos de tempo de jogo, isso é muito importante e o Tomar fez isso bem durante este jogo. O que acabou por não sofrer grande. Neste caso, não permitiu ao Paço de Arcos ter muitas oportunidades de golo durante o jogo todo. E conseguiu ir controlando o jogo com a posse de bola, que é melhor, na minha opinião. É a melhor maneira de defender uma equipa, defender é ter posse de bola. Depois, aos 11 minutos de jogo, o Bruno Frade volta a falhar um livre direto e o Tomar, com menos um jogador, nesse mesmo minuto, através do Filipe Almeida, faz os 2-0. E psicologicamente o jogo acaba aí, na minha opinião, acaba aí para o Paço de Arcos, porque uma equipa que está Brito está por cima do jogo porque tem mais um jogador. Tem uma falha de marcação incrível do jogador que até falha o livre direto, o Bruno Prado. E sofre 2-0. Muito dificilmente já conseguiu entrar no jogo e tomar voltou a ter as rédeas do jogo a nível de controle de posse de bola e aos 25 minutos o Guilherme faz o checkmate final com 3-0.
Resto, Pedro Favinha, grande exibição de Diogo Rodrigues, do guarda-redes do Paço de Arcos, mais conhecido por Matraco. Grande exibição também do Sporting Tomar, que acabou por marcar por Franco Ferrucci, por Felipe Almeida e por Guilherme Silva.
Exatamente. O António Marante faz também uma grande exibição. Mais uma vez um jogo em que não sofre um golo. Isto quer dizer que há trabalho feito pelo Nuno Lopes. Isto não é o acaso. Porque uma equipa que gosta de ter a posse de bola, como é as equipas do Nuno, isso equivale a dizer que as outras equipas, para ganharem ao Tomar, têm que ter o dobro do tempo da posse de bola.
De resto, o Pedro Favinha, o Nuno Lopes, disse no final da reportagem do relato que fizemos aqui na Hertz, que a equipa começou devagarinho, esta pausa não foi muito benéfica, mesmo assim, aos poucos, conseguiu imprimir um ritmo capaz de vencer a partida.
Sim, estas pausas não são boas para a equipa nenhuma. Porquê? Porque o ritmo dos treinos, quando não há objetivos ao fim de semana, baixa radicalmente. Isso depois reflete-se quando aparece o primeiro jogo de competição e os níveis de velocidade dos jogadores e a qualidade de entrar no jogo com a mesma a velocidade que se fazia antes da paragem é totalmente diferente. Não há como. Penso que no próximo jogo já o Tomar, já, com toda a certeza, fará uma entrada melhor no jogo, porque já os níveis de confiança aumentaram com esta vitória. Já há objetivos que além de só de treinar, que é o campeonato da primeira divisão, e isso faz com que os jogadores automaticamente aumentem os níveis de velocidade, de confiança e de concentração. Isso tudo faz diferença.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, que regressou assim em força com a primeira divisão, sendo que a Hertz acompanhou o Sporting de Tomar Paço de Arcos com relato de Rui Bugalhão e a reportagem a cargo de Paulo Pereira. Vamos a essa análise de Rui Bugalhão.
Um Sporting Clube de Tomar que conseguiu tratar este nó complicado que se chama Paço de Arcos, uma excelente equipa, bem comandada por André Luiz, mas sobretudo na parte física, a equipa claudicou, a equipa do Paço de Arcos, que tem também alguma veterania e é comandada por um homem que já tem 40 anos, classe naquele stick de Ricardo Barreiros, mas os 40 anos obviamente já não dão para 50 minutos e isso fez a diferença nesta segunda parte. Um Sporting Clube de Tomar que conseguiu desbloquear uma situação, um jogo que estava realmente difícil, um jogo que estava muito, muito dividido, ora Sporting de Tomar, ora a equipa do Paço de Arcos, embora Matraco poderemos considerar foi mesmo o jogador man of the match, foi o melhor jogador hoje na partida, realmente impediu que houvesse mais golos para a equipa do Sporting Clube de Tomar. O que é certo é que a equipa nabatina conseguiu fazer um excelente segundo tempo, conseguiu tratar este nó e conseguiu realmente pontuar depois da derrota na viagem ao Minho, arrebatava por 2-1 e naquilo que pode ser importante, porque tem também um novo jogo em Tomar, a recepção à equipa do Murches na próxima quinta-feira, a feriado nacional, repito, na próxima quinta-feira, a partir das 18, haverá novo jogo com a nossa rádio sempre presente. A equipa do Sporting de Tomar vai receber o Murches, depois viaja no próximo domingo, de amanhã 8 dias, até à parede, e no dia 8 também, feriado nacional, a recepção ao Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco, a reportagem com o Paulo Pereira na pista, a ver se os protagonistas, os homens que estiveram hoje a fazer um excelente jogo de hockey patins, vão falar também aos microfones da nossa rádio, que chama também novamente, e é importante dizê-lo, a atenção para um trajeto do Sporting de Tomar, mais uma vez em grande nível, a fazer mais um excelente início de época 2022-2023, à semelhança daquilo que aconteceu também nas duas últimas épocas.
Análise aqui a esta vitória do Sporting de Tomar diante do Paço de Arcos. Nuno Lopes, treinador da formação leonina, falou de um jogo difícil, mas onde a sua equipa foi aquela que mais quis ganhar.
Não há dúvida, até porque foi a equipa da casa que mais quis ganhar. Nós sabíamos que era difícil. Acho que o que fica para mim é o zero. O zero, até porque o Marante teve, nos momentos cruciais, agarrou sempre a equipa. A primeira parte fomos previsíveis, lentinhos, eu sabia disso, é a tal história, é preciso ter paciência. Só que depois é preciso ter paciência e os jogadores transformam isto muitas das vezes em ansiedade. E paciência não é ansiedade. Na segunda parte, penso que entrámos determinados, o gol desbloqueou. Podíamos ter feito mais um gol, como o Passos até se calhar podia feito, acho que é perfeitamente justo o resultado. Era importante recomeçar o campeonato a ganhar. Esta paragem foi dura, longa, mas agora temos que crescer mais do ponto de vista coletivo. Vamos crescer, eu não tenho dúvida disso. E na segunda parte, acho que fomos inteligentes a gerir os jogadores.
Achas que esta paragem prejudicou a boa forma que o Sporting de Mar estava ou nem por isso?
Não, porque ganhámos hoje, neste caso. Lógico, quinta-feira ainda há mais um jogo, mas acima de tudo não prejudicou, porque nós trabalhámos de forma séria, pelo menos as três semanas logo a seguir. Depois parámos uma semana, retomámos outra vez há duas semanas intensidade normal. O foco, acima de tudo, os jogadores querem jogar a este nível. Os jogadores que nós temos aqui já não são muitos jogadores de treinar para competir. Querem competir, querem preparar a semana em função do jogo. Eles já vivem isto noutro patamar, e eu igual, né? E a equipa está um pouco assim, e era importante ganhar para marcar mais 3 pontos e passar a barreira, neste caso meter mais 2 números, portanto estávamos no 9, neste caso no 7, passámos para o 10, temos 2 números, é isto que é importante, consolidar, ganhar pontos e continuar a crescer.
Para terminar, Nuno Lopes, em que medida é que a demissão do Presidente Ivo Santos tem beneficiado ou prejudicado a equipa?
Não faço qualquer tipo de comentário a isso.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Já André Luiz, técnico do Paço de Arcos, falou de um jogo muito dividido na primeira parte, mas faltaram argumentos para sair da pressão na Bantina.
Era um jogo muito dividido na primeira parte, claro que o ascendente seria do Tomar. Trazíamos a estratégia bem delineada, sabíamos que íamos levar a transição com 2 e 3 jogadores do Tomar, uma equipa muito forte na transição defensiva. Teríamos que virar o jogo, centro do jogo rapidamente, conseguimos fazer as passes, depois anulámos em algumas movimentações a partir do pivô, não conseguimos, quando conseguimos sair da pressão, não conseguimos finalizar bem. O Marante tem alguns lances em que tira a equipa também, que ajuda a equipa, te peço desculpa, mas é verdade que o ascendente foi do Tomar. Na segunda parte, a partir do momento em que o primeiro golo entrou, nós sabíamos que para levar alguma coisa do Tomar tínhamos que marcar primeiro, ou pelo menos teria que ser essa uma das nossas apostas. Não conseguimos marcar, o Tomar marcou primeiro, depois temos um lance que não é em power play, em que não podemos sofrer gol com um jogador a mais, e isso acabou por deitar um bocadinho da moral das tropas abaixo. No final ainda tentámos abrir as linhas, mas já se sabe, nesta pista, com estas dimensões e com a qualidade que os jogadores do Tomar têm, é sempre difícil.
André, em que medida é que esta paragem prejudicou a sua equipa?
Eu acho que prejudicou a todas, não foi só a minha equipa. Não é benéfico para ninguém, apesar de nós em Lisboa termos tido, na Associação de Lisboa termos tido alguma competição, que por acaso nós até caímos nessa competição logo ao início, mas a verdade é que é muito tempo de paragem, mas é igual para todos. E hoje sabíamos que não era o jogo ideal para começar, porque o Tomar é uma equipa muito física, que nos colocaria nesse capítulo à prova. Acho que demos uma boa resposta e estou orgulhoso dos meus jogadores pela resposta que deram, e até porque estávamos um bocado limitados sem o Gonçalo Nunes, que não pode dar o seu contributo hoje, mas isso não é desculpa, pronto, perdemos, o Tomar é um justo vencedor, e agora temos um ciclo de mais alguns jogos para tentarmos tirar alguns pontos que bem precisamos.
De treinadores para jogadores, Franco Ferrucci, o autor de um dos golos do Sporting de Tomar, é o melhor marcador dos Leões e começou-se feliz por estar ao serviço do emblema Navantino.
Tato, porque de pequeno eu tinha uma irmã mais grande, e pronto, ela que sempre olhava para mim e começou a chamar Tato, e pronto, ficou Tato para toda a gente, até meus pais me chamam assim, só me chamam Franco quando fiz alguma negra, por isso é sempre Tato.
Tato, porque é que nesta altura tens 10 golos, tens-te adaptado ao Sporting Tomar e à cidade, grandes exibições, agora o campeonato teve parado, também a tua seleção foi campeã do mundo, satisfeito por estas situações todas?
Sim, muito, muito feliz por a seleção, e aproveito para mandar um saludo para toda a equipa da Albiceleste, dar-lhe uns parabéns, e pronto, eu acho que esta adaptação ao Tomar está a correr desta maneira, porque cheguei aqui com uma mentalidade mais aberta, a recibir o projeto do treinador com carinho pessoal, e acho que tenho adaptado muito bem. E pronto, estou a disfrutar, estou a ser feliz aqui.
Em relação ao jogo, o que é que pareceu a partida?
E sabíamos que ia ser uma partida muito fechada. Eles têm uma equipa que encolhe muito e que se ajuda entre as defesas. A primeira metade não correu muito bem, por causa de que não conseguimos chegar com claridade à baliza, e eles tiveram uma situação que não marcaram, o seu guarda-redes defendeu muito bem. No intervalo, acho que na conversa foi mais inspiradora, e pronto, o Soal decidiu entrar de outra maneira no jogo, ir a pressionar, aproveitar essa qualidade física que nós temos para ir em cima do adversário. Acho que correu da melhor maneira quando abrimos um marcador e conseguimos, por ende isso, estar em cima de um jogo. Acho que foi muito importante isso, e pronto.
Ouvimos Franco Ferruccio do Sporting de Tomar, agora do lado do Paço de Arcos, Ricardo Barreiros, o ex-experiente Ricardo Barreiros, que disse que o Sporting de Tomar teve uma outra dinâmica e ainda mais argumentos.
Olha, acho que foi uma partida bem disputada, duas equipas a tentarem ganhar o jogo, o Tomar numa dinâmica diferente da nossa, com outros argumentos, aguentámos enquanto pudemos. Não há desculpas, acho que trabalhámos bem, o Tomar também trabalhou bem, e acho que é um justo vencedor. Este último gol era escusado, mas eu acho que foi um bom espetáculo.
Ricardo Barreiros, do jogador do Paço de Arcos, aqui a confirmar o favoritismo, ou melhor, aqui a confirmar a supremacia do Sporting de Tomar nesta vitória na Bantina, diante dos pacenses, por 3-0. Olhamos agora para a 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Zona Sul, onde o União do Trocamento perdeu em casa, diante do Leiria e Marrazes, por 2-4. Os outros duelos, Troquel 6, Hóquei Clube de Sintra 2, Sporting B3, Juventude Salesiana 5, Biblioteca 2, Candelária 2, Alenquer e Benfica 10, Marítimo dos Açores 3, Sporting Marinhense 11, Benfica B 5 e Oeiras 2, Física 3. No que diz respeito à classificação desta mesma Zona Sul, o Troquel é líder, tem 22 pontos, segundo o Alenquer e Benfica com 19, terceiro Candelária com 17, quarto Biblioteca tem 14 pontos, o Hóquei Clube de Sintra é quinto com 13, sexto Benfica B com 12 pontos, sétimo Oeiras com 10, oitavo o Física também com 10 pontos, depois nono com 8 pontos, Leiria e Marrazes, décimo o Sporting Marinhense com 6 pontos, também com 6 o União do Entroncamento, décimo segundo Marítimo dos Açores, que tem 5 pontos, décimo terceiro Juventude Salesiana com 4, décimo quarto e último o Sporting B com 3 pontos conquistados. No que diz respeito à terceira Divisão Nacional, e isto continuando a olhar para os representantes do distrito de Santarém, terceira Divisão Nacional, Zona C, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas, uma delas do Conselho de Tomar, foi a jornada 9, Tujal 1, Campo Teórico 2, Vila Franquense 3, Hóquei Clube de Sintra B 5, Alenquer e Benfica B 4, Odivelas 2, Alcobacense 3, Santa Cita 4, aqui boa vitória da formação tomarense, Nafarros 5, Corujas de Coruche 3, Física B 3, Turquel B 4 e Marítimo 6, Stuart Massamá 4. No que diz respeito à classificação desta mesma Zona Sul da 3ª Divisão Nacional, Vila Franquense lidera 21 pontos, segundo Tujal com 18, também com 18, o Hóquei Clube de Sintra B e ainda o Alcobacense. 5º, Alenquer e Benfica B com 16, 6º, Corujas com 15, Campo Teórico e o Marítimo também têm 15, 9º, Santa Cita tem 14 pontos, depois Nafarros é 10º com 12, com 10 pontos estão Stuart Massamá e Turquel B, 13º o Física B, e ainda que tem 4 pontos, e ainda o Odivelas, que não somou qualquer ponto nos 9 jogos realizados. Registo agora para outras modalidades. Vamos começar-se a olhar para essas modalidades. Nota para o atletismo, Paulo Saldanha, que nos fala sobre o corta-mato longo.
Uma prova muito mais cedo que o habitual devido ao Campeonato da Europa, que também está aí à porta. Eu só estava aqui a fazer um compasso de espera porque a classificação dos sub-18 foi alterada agora à última da hora, mas depois eu já lá vou. Há sempre problemas aqui com a organização destes campeonatos, porque é muita gente e às vezes há protestos de última hora. Quanto a resultados, e começando mesmo pelo sub-18, tanto ou seja os juvenis, 5 km, o primeiro atleta foi o André Barbosa, do Leixões, com 15:31. O segundo lugar ficou para o Tiago Machado, do Clube Pedro Pessoa, 15:52. E o terceiro foi para Rodrigo Martins, do Sporting Clube Portugal, com 16:00. Portanto, destacar aqui que este Rodrigo Martins era atleta da União de Tomar o ano passado. Portanto, foi uma das transferências que aconteceram este ano. Depois, resultados de atletas do União de Tomar. Um magnífico sexto lugar para o atleta do União de Tomar, João Ferreira, com 16:13. 43º lugar, Tiago Homem, também do União de Tomar, 18:04. E na posição 71, Manuel Cruz, União de Tomar, 19:30. Aqui eu tenho que ir ao computador porque a classificação alterou agora mesmo. Venceu coletivamente o Sport Lisboa e Benfica com 32 pontos. Segunda posição para o Sporting Clube Portugal com 36. A terceira posição para o Núcleo de Oeiras com 50 pontos. E depois temos no magnífico 7º lugar, portanto nos 10 primeiras equipas, União de Tomar com 120 pontos. De facto, um grande resultado para os nossos juvenis. Já as juvenis femininas, tanto sub-18, que correram 4 km, a vencedora foi Lara Costa, da União Desportiva da Várzea, 14:12. Segunda, Beatriz Azevedo, do Sporting Clube Portugal, 14:49. Terceiro lugar para Maria Pimentel, do Oliveira do Douro, 15:01. 13º lugar para Daniel Inácio, do Juventude Almançor, com 15:46. E 41º lugar para Margarida Pereira, do União de Tomar, com 18:08. Venceu a União Desportiva da Várzea com 16 pontos, Sporting Clube Portugal em segundo com 17, e a Juventude Vidigalense com 50 pontos foi a terceira classificada. Já nos sub-20, portanto, ou seja, os Júnas correram 6 km. O primeiro foi Leandro Monteiro, do Sporting Clube Portugal, 18:31. Segunda posição para Ruben Pires, da União Desportiva da Várzea, 18:38. Terceiro lugar para Duarte Santos, do Sporting Clube Portugal, com 18:45. Um magnífico 9º lugar para Tomás Cerveira, do Clube de Natação do Rei Maior, com 19:10. Por equipas, venceu o Sporting Clube Portugal com 14. Segundo, o Sport Lisboa Benfica, 39. E em terceiro ficou o Vizela, com 100 pontos. Depois, nos sub-20 femininos, júniores, Rita Figueiredo, do Sporting Clube Portugal, foi a vencedora com 13:50. Segunda posição para Ana Marinho, do Oliveira, do Salvador do Campo, perdão, com 13:57. Terceiro lugar para Beatriz Fernandes, do Núcleo de Oeiras, com 14:07. 25º lugar para Maria Custódio, da Juventude Almançor, com 17:20. Por equipas, venceu o Sporting Clube Portugal com 16 pontos, segundo lugar para o Maia com 42 e na terceira posição o Núcleo de Oeiras com 43 pontos. Na prova principal masculina, tanto os absolutos que correram 10 km, venceu o Reuben Logozigna do Sporting Clube Braga com 28:38, segunda posição para Eduardo Zacaio, atleta individual, com 28:39. Aqui eu tenho dúvidas se foi a estes dois, algum destes dois atletas que foi atribuído o título de campeão nacional. Portanto, eu não estou lá, não vi o pódio, mas duvido que tivesse sido algum destes dois a ser o campeão nacional. E talvez o campeão nacional tenha sido o terceiro classificado, Samuel Barata, do Sport Lisboa e Benfica, com 29:11. No entanto, os dois atletas, no caso um só, o primeiro classificado, contou para a classificação coletiva, para o título individual é que poderá não ter contado. Depois, 26º lugar para João Valente, do União de Tomar, com 30:45. 32º lugar para Ricardo Fonseca, também do União de Tomar, 30:57. 52º lugar para Pedro Lopes, do União de Tomar, 32:18. E na posição 67, Tiago Dinho, com, tanto, 35:20. Por equipas, venceu o Sport Lisboa Benfica com 8 pontos. Segundo lugar para o Sporting Clube de Portugal, 23, e o Sporting Clube de Braga foi terceiro com 50 pontos. destaque aqui para o magnífico sexto lugar coletivo do União Tomar com 110 pontos. Nos absolutos femininos que correram 8 km, a grande vencedora foi Mariana Machado do Sporting Clube de Braga com 26-27. Segunda posição para Neide Dias do Feirense 26-54. Terceiro lugar para Lia Lemos do Sporting Clube de Braga 27-14. Depois as posições das atletas do União Tomar. Posição 29 para Ana Catarina Carreiro 31-18. 31 para Maria Pinto com 31-35. Posição 39 para Filipa Moutinho com 33-19. E finalmente na posição 54, Luísa Ribeiro do União Tomar com 37-54. Por equipas venceu o Sporting Clube Braga com 14 pontos, segunda posição para o Feirense com 16, terceiro lugar para o Sporting Clube Portugal com 23 e depois um magnífico quinto lugar do União Tomar com 99 pontos. Não foi a melhor classificação de sempre da equipa feminina do União Tomar, que já obtivemos um quarto lugar na altura da pandemia. No entanto, para finalizar, destaque para três equipas que o União Tomar fez deslocar à Amora, todas elas no top 10, portanto um sexto lugar, ou melhor, um quinto lugar, um sexto lugar e um sétimo lugar.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE para o atletismo, e assim finalizamos a primeira parte de ERTE Desportivo. Voltamos já de seguida para a segunda, onde o destaque estará centrado na primeira divisão distrital. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, ERTE Desportivo. Vamos então folhar-se para outras modalidades e antes de entrarmos no futebol propriamente dito, começamos a olhar para o futsal, onde o Ferreira do Zezer, na Liga Placar, oitava jornada, empatou a 2 na recepção aos Leões de Porto. Salvo um início de campeonato muito positivo da equipa treinada por Rogério Serrador, que continua a manter a sua invencibilidade a jogar em casa. Vamos então aos resultados. Jornada 8, Candoso 0, Sporting de Braga 2, Elétrico 1, Fundão 2, Ferreira do Zezer 2, Leões Porto Salvo 2. Nesta altura joga-se o Azemais Quinta dos Lombos no dia 30, ou seja, na próxima quarta-feira, Sporting Portimonense e o Benfica Caxinas. Precisamente o Benfica lidera a tabela classificativa, 17 pontos, segundo o Sporting Clube de Braga, também com 17. O Sporting é terceiro com os Leões Porto Salvo, têm ambos 16 pontos. Quinto, o Elétrico com 15. Sexto, Ferreira do Zezer, 14. Sétimo, Caxinas com 11. Oitavo, Fundão com 10 pontos. Nono, Quinta dos Lombos com 9. Décimo, o Candoso com 3 pontos na zona de despromoção. Décimo primeiro, Portimonense, 1 ponto. Décimo segundo, o Azemais, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 3 de dezembro, Ferreira do Zezer, Elétrico. Quinta dos Lombos, Candoso. Portimonense, Azemais. Fundão, Benfica. Leões Porto Salvo, Sporting de Braga e ainda o Caxinas Sporting. No que diz respeito ao futsal, vamos continuar a olhar-se para esta modalidade, mas aqui num quadro que diz respeito à terceira divisão nacional, sendo que nesta tabela classificativa, ou nesta jornada, melhor dizendo, os Patos, representantes do distrito de Santarém, não tiveram a melhor sorte, foram derrotados pelo líder, ainda assim, uma boa réplica da equipa abrantina. Foi a jornada 8, 3ª Divisão Nacional, Série B, Arnal 6, União 1919 1, Patos 3, Barra da Boa Esperança 4, Mendiga 2, MTBA 3, Núcleo Sportinguista de Pombal 3, São João 6, Mata 3, Criense 2. Na frente, Barra da Boa Esperança 24 pontos, segundo São João com 22, terceiro Mendiga com 15, Patos são quartos, têm 13 pontos, tantos quantos o MTBA. 6º Beira Ria com 12, 7º Mata com 9, 8º Lobitos Futsal com 8 pontos, 9º União 1919 com 7, 10º Núcleo Sportinguista de Pombal e Arnal com 6, 12º o Cariense com 3 pontos. Deixamos agora o futsal, entramos no futebol, registo para o Campeonato de Portugal. Vamos então centrar atenções no Campeonato de Portugal, onde o distrito de Santarém está representado por três equipas, sendo que duas delas conseguiram vencer neste fim de semana. Uma, o Rio Maior, perdeu e continua numa situação, ou está numa situação muito delicada na tabela classificativa, na luta pela fuga à despromoção. Vamos então aos resultados. Série C, Campeonato de Portugal, jornada 9, Rio Maior 0, 1 de dezembro 2, Arronches e Benfica 0, Marinhense 0, Benfica de Castelo Branco 0, Mortágua 0, União de Santarém 3, União da Serra 0, Coroxense 4, Alcaíns 0, Sintrense 1, Sertanense 0, Pero Pinheiro 2, Loures 0. Na frente, 1 de dezembro, 19 pontos, segundo Sintrense, Pero Pinheiro e Mortágua, todos eles com 17 pontos, quintos Benfica de Castelo Branco e União de Santarém têm 16 pontos, 7 Marinhense com 15 pontos, 8 Sertanense com 13, tantos quantos o União da Serra. Coroxense é 10º, tem 11 pontos, 11º Loures com 7, 12º Alcaíns com 4, também com 4 o Arronches e Benfica. Com apenas 2 pontos é último o Rio Maior. Importa então sublinhar aqui o equilíbrio desta competição. Basta dizer que do 1º ao 9º lugar está apenas uma diferença de 6 pontos. Próxima jornada, 1 de dezembro, Benfica de Castelo Branco, Marinhense, Rio Maior, Mortágua, União de Santarém, União da Serra, Sintrense, Alcaíns, Pero Pinheiro, Sertanense, Coroxense e ainda o Loures, Arronches e Benfica. Entramos agora na primeira divisão distrital. Se foi a 11ª jornada, temos novo líder, precisamente o União do Tomar. Vamos aos resultados. Oriense 1, Amiense 1, Fazendense 3, Entroncamento Atlético Clube 0, Ferreira do Zêzer 0, União do Tomar 1, Salvaterrense 2, Fátima 0, Mação 2, Benavente 1, Torres Novas 1, Águias de Alpiarça 0, Abrantes e Benfica 1, Alquenenense 2 e Cartacho 3, Samora Correia 2. A primeira derrota da época para o Samora Correia. Na frente, União do Tomar, 27 pontos, segundo Fazendense com 25, terceiro Samora Correia com 24, quarto Amiense com 21, quinto Alquenenense com 20, sexto Oriense com 18, sétimo Mação tem 16 pontos, oitavos Cartacho e Salvaterrense com 14, décimos Torres Novas e Ferreira do Zêzere, ambos com 13 pontos, 12º Águias de Alpiarça com 12, 13º Abrantes e Benfica que tem 10 pontos, 14º Benavente com 9, 15º Fátima tem 7 pontos, na última posição o Entroncamento Atlético Clube que tem 6 pontos conquistados. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
O Tomar, à 11ª jornada, isola-se na liderança do campeonato, aproveitando o deslize do Samora no cartaz, e é à 11ª jornada líder isolado o Tomar. Ora bem, vamos começar por este jogo grande, que foi o Cartaz 3, Samora 2. O Cartaz, que tem a curiosidade de ainda não ter perdido em casa, e o Samora era até o momento, além de líder, a par com o Tomar, era o líder e invicto, era a única equipa invicta no campeonato, não tinha 7 vitórias e 3 empates, mas teve uma prova de fogo aqui no Cartaz e não levou de vencida a equipa do Cartaz, onde o Cartaz ganha por 3-2, exterminando mesmo o Samora da liderança e mantendo assim o Cartaz e vencibilidade em casa. Salvaterra 2, Fátima 0. O Salvaterra, que vinha de um empate em Benavente, vinha de duas jornadas consecutivas sem marcar golos, consegue levar de vencida a equipa do Fátima, que vinha de 3 derrotas consecutivas, e o Salvaterra, com esta vitória de 2-0, consegue-se tomar 4 pontos nos últimos 2 jogos, e o Fátima continua a perder, indo já para a 4ª derrota consecutiva. Foi um jogo equilibrado, um jogo onde o Salvaterra é feliz na primeira parte, chega a 1-0 através de um livre que a bola faz tabela dentro da área e entra, e conta, 1-0. O Fátima respondeu muito bem, ainda manda uma bola oposta na primeira parte. Na segunda parte, o Fátima vai à procura do empate e entra bem, mas cria várias situações de finalização, mas não é feliz na finalização. E o Samora, num ataque rápido, foi uma equipa mais madura, mais experiente, faz o 2-0, matando aí o jogo, e o resultado final fica no 2-0, vitória para o Salvaterra. Oriense 1, Amiense 1. Estas equipas estavam separadas por 3 pontos e continuam, depois deste empate, separadas por 3 pontos. O Amiense vinha de uma vitória boa em casa sobre o Fazendense, destornando mesmo o Fazendense em primeiro lugar. Foi um jogo que valeu pelo equilíbrio, e está um empate para o Oriense 1, Niense, 1. Ferreira Zezer 0, União Tomar 1. O Ferreira Zezer com um desafio bastante difícil a receber o líder em casa. O líder, que com o melhor ataque, com 25 golos, Tomar, vai numa deslocação bastante difícil, e Ferreira Zezer vai garantir a liderança do campeonato isolado com esta vitória, beneficiando assim da derrota do Samora no Cartaz, como tinha dito há pouco anteriormente. Portanto, à 11ª jornada, Paulo, União de Tomar, líder isolado da 1ª Divisão Distrital. Mação 2, Benavente 1, ambas as equipas vinham de empates. Uma ação com esta vitória ultrapassa mesmo o Ferreira de Zezer na classificação, com mais 3 pontos. O Benavente mantém o seu antepenúltimo lugar com esta derrota. Salientar que uma ação teve mesmo a perder 1-0, mas consegue dar a volta ao resultado e levar de vencida esta equipa do Benavente por 2-1. Abrantes 1, Alcamanense 2. O Abrantes, que à partida para esta jornada ocupava um não muito esperado 12º lugar, mas com esta derrota com o Alcanena desce mesmo para a 13ª posição e vê-se ultrapassado pelo Torres Novas. O Alcanense, que vinha do empate em casa com Mação, vai buscar uma excelente vitória a Abrantes e com esta vitória encosta-se mesmo ao Amiense, apenas um ponto do Amiense. Torres Novas 1, Águias 0. O Torres Novas vinha de uma derrota por 3-0 no então líder Samora, na deslocação a Samora, uma equipa que sofre muitos golos, é a pior defesa do campeonato, mas consegue levar de vencida o Águias. O Águias, que por sua vez vinha de uma vitória por 3-2 em casa sobre o Abrantes, cobrando assim uma série negativa de 5 derrotas consecutivas, mas não conseguiu passar em Torres Novas, e a equipa de Torres Novas vence mesmo por 1-0 os Águias, subindo assim para o seu 11º lugar, ultrapassando mesmo o Águias. À partida para esta jornada, o Torres Novas estava atrás do Águias e com esta vitória consegue mesmo ultrapassar o Águias na tabela classificativa, ocupando agora o Torres Novas o 11º lugar e o Águias o 12º lugar.
Rogério Fernando aqui com a análise da jornada. União do Tomar venceu em Ferreira do Zezer por 0-1 com o golo de Pedro Pires e subiu ao 1º lugar, agora isolado da 1ª Divisão Distrital. Foi a 5ª vitória seguida dos nabantinos e diante de um adversário que durante o último defeso, recorde-se, buscou alguns dos nomes mais sonantes do plantel unionista. A verdade é que o Ferreira do Zezer, que perdeu 5 dos últimos 6 jogos, fez pela vida, mas o União do Tomar foi melhor. Fica a análise por Rui Bugalhão e José Tapadas, eles que estiveram em serviço para a Hertz.
Mas o que é certo é que foi um jogo muito, muito complicado, um campo com medidas muito reduzidas, a equipa do Ferreira jogando também com tudo, mais alma, mais coração do que cabeça nestes minutos finais, aproveitando também aquilo que é a postura em termos de completão física de alguns dos seus jogadores, e é um campo onde a bola rapidamente está junto de uma e outra baliza, a equipa do Ferreira a fazer uma pressão enorme, a complicar muito a vitória da equipa do União de Tomar, que acaba por segurar e também, como tu frisaste, de facto de macaco, tirou aqui, com o que se chama dizer, a língua de fora, ranger os dentes, e aproveitou para aguentar esta vitória magra de 1-0, que faz com que o União de Tomar consiga nesta jornada. Não temos ainda o resultado final, mas o Samora, o Paulo Pereira já o disse, estava a perder, pode catapultar a equipa comandada por Marco Marques para o topo da classificação. Jogo complicado, jogo difícil, uma vitória muito, muito suada no clássico dos clássicos aqui em Ferreira do Zezer, José Tapadas.
É verdade, quem assistiu a este jogo deu por bem emprego, perdão, deu por bem emprego o tempo que se deslocou a Ferreira de Zezer, porque o jogo foi de alguma forma nem sempre bem jogado, mas o que é certo, muito aguerrido, que era aquilo que nós esperávamos no início da partida, um derby realmente que tem uns tempos, mas desta feita com um Ferreira de Zezer muito mais forte do que em épocas anteriores, e que obrigou a União de Tomar a vestir o fato macaco, a sofrer bastante, que sofreu bastante. O Ferreira pôs 4 ou 5 unidades na frente em desespero para chegar à igualdade, não conseguiu, mérito para a União de Tomar, que soube defender bem, nunca se desuniu, e tem uma justa vitória, com a margem mínima, que realmente o Ferreira também não merecia perder por mais golos. É tudo uma derrota, mas o União de Tomar teve 2 ou 3 chances de grande perigo, mas teve acima de tudo o controle do jogo, o arregaçar as mangas, o vestir o fato de macaco, como referimos há pouco, e o Ferreira, de alguma forma, para aquilo que ambicionou, tem realmente de trabalhar um pouco mais, mas hoje fez aqui uma partida com muito mérito, muito esforço. Os seus jogadores não, digamos assim, não desfaleceram, foram acreditando sempre, que é certo. Nestas coisas, quando se joga mais com o coração que com a cabeça, perde-se um bocadinho de discernimento no posicionamento do terreno. Tudo fez para chegar à igualdade, não conseguiu. Temos que dar o mérito ao União Tomar e parabéns também ao Ferreira, porque realmente fez aqui um jogo de muito esforço, um jogo coletivo, de alguma forma, com uma luta imensa, mas o União Tomar foi superior, conseguiu fazer um golo, que o Ferreira não conseguiu. Nesta parte final ainda teve duas oportunidades, que o guarda-redes do União Tomar defendeu, gorando assim a tentativa do Ferreira de chegar à igualdade. E pouco mais há a dizer em relação a este jogo, foi um jogo realmente muito reginho. Os jogadores, houve aqui uma outra altura que as coisas tiveram a aquecer, mas felizmente os jogadores tiveram o discernimento de se respeitar, e respeitaram-se. Foi um jogo realmente que, por vezes, as coisas descambam por outros caminhos. Não aconteceu assim, houve um lance de outro realmente mais duro, mas não passou disso. Os jogadores conhecem-se, são amigos, são jogadores que já jogaram nas mesmas equipas, e dar os parabéns realmente a esse tipo de fair play que de alguma forma prevaleceu até ao último minuto.
Aqui a análise deste Ferreira do Zézer 0, União do Tomar 1. Pedro Pires, autor do gol que fez a diferença, foi eleito como o melhor em campo. Ficou a satisfação pelos 3 pontos conquistados pelo União do Tomar.
Os 3 pontos não foram só meus, como é óbvio, foi toda a equipa. Óbvio que estou feliz pelo golo, fui eu que o marquei, mas independentemente de quem seja, temos estado todos felizes e rumo com os mesmos objetivos todos juntos. É claro, durante o jogo houve algumas adversidades, com algumas saídas por lesão, mas como viram, entraram 2 jogadores e não notámos diferença nenhuma na nossa equipa. Significa que estamos todos preparados para jogar de início e é assim que temos de continuar.
Pedro, estás realmente numa época de sonho. O que é que faz com que nesta altura o Pedro Pires esteja no auge da sua forma e sobretudo num momento magnífico em termos de marcar golos?
Não, nada de especial, é só trabalho com trabalho individual, trabalho coletivo, treino, focar em todos os treinos, focar em todos os jogos da mesma maneira, e os resultados vêm ao domingo, vêm durante a semana, não é só ao domingo que eu venho aqui fazer golos, é durante a semana que trabalho. E assim como eu trabalho, como trabalhamos todos a minha equipa, igualmente.
Não sei se sabes, a equipa do União do Tomar, a partir desta jornada, é líder isolado nesta altura.
Não sabia, mas pronto, nada que não me surpreenda, porque a partir de agora é jogo a jogo, como foi desde o início do campeonato, é jogo a jogo. Agora estarmos em primeiro ou em segundo, o que interessa vai ser no final do campeonato.
Do melhor em campo para os treinadores, começamos por David Lourenço, treinador do Ferreira do Zézer, que disse estar orgulhoso pela prestação da sua equipa, ainda que diga que não há vitórias morais.
Nós só temos de estar aqui orgulhosos do trabalho que fizemos aqui hoje. Não nos vamos lembrar que o Ferreira é uma equipa em crescimento, em todos os sentidos, desde a direção, à equipa técnica, aos jogadores que são praticamente todos novos, e nunca nos podemos esquecer que os processos sustentados acabam por às vezes ter estes dissabores ou uma derrota que acaba aqui por ser complicada. Também digo sempre que não há vitórias morais, mas hoje temos de sair aqui de cabeça para cima, jogamos contra um candidato que já tem uma equipa praticamente formada há bastante tempo, que joga num campo com dimensões que também permite jogar outro tipo de futebol, mas hoje aqui acho que temos de sair orgulhosos, porque sobretudo esta segunda parte fomos muito, muito superiores. Eu estava a ver a estatística e o União Tomar fez 3 remates à baliza, conseguiu fazer um gol num grande pontapé praticamente indefensável. E depois nós acabamos por conseguir equilibrar o jogo e fazer aqui, estar aqui por cima nesta segunda parte, muito por cima, na minha opinião. Temos 7 ou 8 situações que podíamos fazer, mas é aquilo que está a falhar, é a finalização, e acaba por ser sempre difícil.
Isto obviamente são dores de crescimento, é um projeto novo da vida. O que é que está a faltar, e realmente se o David nesta altura tem aquilo que podemos dizer, as pedras naquilo que é este projeto, se tem os jogadores para o seu tipo de jogo, para a qualidade que a equipa, sobretudo a nível individual, tem, mas não consegue em termos coletivos protagonizar?
Não, a gente não se pode esquecer, foi aquilo que eu disse ainda há pouco, é que nós temos aqui, está bem que trouxe 4 ou 5 jogadores comigo de mar, mas depois tinha aqui muita gente nova, ainda hoje no 11 inicial, se não me engano, joga o Abreu e o Tanaka, que estavam aqui da temporada passada, e logo aí vemos que é sempre o trabalho que tem de ser feito. Mas essencialmente o que me parece a mim que está a falhar é os índices de finalização. Somos um dos piores ataques do campeonato, isso não nos podemos esquecer, mas às vezes não é por causa disso, não é para os jogadores, não é para os intervenientes. Acho que está-nos a faltar aquilo que o União de Mar teve aqui um bocadinho hoje e que tem tido em alguns jogos, porque tem ganho para vantagem mínima. É o que nos está a faltar a nós, está a faltar aqui finalizar. A verdade é que eles aproveitaram aqui o seu jogo com os elementos desequilibradores que têm, como o Pires, como o Anderson, os elementos sempre partem muito para dentro. Aproveitaram aqui para fazer o golo nessa bola parada dessa forma. Nós estamos alertados para isso. Mas foi o que eu disse aos meus jogadores. Nós hoje temos de estar muito orgulhosos daquilo que fizemos. Temos de estar já focados no jogo da próxima semana, porque é normal e o que nós queremos é pontuar e queremos ganhar. E o nosso objetivo hoje era esse. Mas acho que tivemos tudo ao nosso alcance para conseguir ganhar aqui o jogo hoje.
Nesta altura, David, também é um novo projeto para ti, à frente de uma equipa sénior. Com certeza que tirarias na tua cabeça, naquele que era o teu pensamento, a amealhar mais pontos nesta altura. Se estás desiludido com, sobretudo, os pontos que não vão aparecendo jornada após jornada?
Não é desiludido. Uma pessoa fica triste, é normal, porque nós queremos é ganhar. E eu assumi-me que queria ganhar aqui todos os jogos que disputamos. E a realidade é que nós já temos aqui algumas derrotas e começam a pesar, como é normal, não aparecem os pontos.
Deixa de ser aquele castelo que todos nós sabemos aqui em Ferrara.
Sim, mas aqui a realidade é que eu não me lembro aqui nos últimos anos, e até porque eu estava do outro lado, do União de Mar vir aqui ter dificuldades como teve aqui hoje. A realidade é essa. Portanto, é sinal que alguma coisa está a mudar, é sinal que a evolução está a acontecer gradualmente. Agora, se os resultados às vezes não aparecem, as pessoas têm de ter calma, os adeptos, como é óbvio, têm de ter calma também, porque as coisas vão aparecer. Não nos lembramos que isto é um projeto considerado quase como o ano zero, e nós queremos ter aqui um projeto sustentado, como eu acabei de dizer ainda há pouco.
União de Tomar, como é que viste hoje a prestação da equipa? Do outro lado, o teu ex-União de Tomar.
Foi uma prestação dentro daquilo que nós estávamos à espera. Nós acabamos por condicionar muito a circulação deles, que eles aproveitam muito isso. Acabamos também por saber explorar os pontos fortes da equipa deles, sobretudo condicionar a ação do Zé Maria, do 6, que é normalmente o jogador que tem bola e eles não conseguiu ter. Conseguimos condicionar o jogo do Emerson de segurar e dos dois alas que praticamente... Eu sinceramente não me lembro de uma situação de bola corrida que eles tenham criado perigo. E isso aí acabou por ser bom. O nosso processo defensivo está bastante bom, a realidade é essa. Mas a verdade é que depois temos sofrido em transições, sofrido em bola parada como foi hoje, e depois não conseguimos marcar. Portanto, é muito disto que eu acabei daqui de dizer.
Portanto, o projeto não vai terminar, será um projeto que obviamente será a curto, médio prazo. Estás também a dar ideias novas, a mudar aquilo que era o comportamento da equipa do Ferreira César com novas unidades, portanto, ciente das dificuldades, mas também crente que as coisas vão dar a volta no bom sentido.
Claro, quando nós nos propusemos a este projeto seria mesmo assim. Nós sabíamos que não chegávamos aqui e vínhamos ganhar todos os jogos. Aliás, as únicas pessoas que nos assumiram como candidatos foi a comunicação social, foi os treinadores adversários, foi os próprios adeptos, porque nós aqui internamente temos os nossos objetivos bem definidos. Queremos entrar em todos os jogos para disputá-los e para ganhar, e foi a estas 10 ou 11 jornadas que já realizamos, foi isso mesmo que fizemos. Disputamos todos, já ganhamos alguns, acabamos também por perder a maioria por a margem mínima, mas isto é dor de crescimento, é mesmo aquilo que nós estamos a dizer. Agora, o projeto para mim é sustentado, para a direção também acredito que sim, porque foi o que nós nos propusemos, foi fazer isto de forma gradual, porque as coisas vão aparecer, os resultados há de aparecer, o trabalho está bom, está bem feito, está bem realizado, o pessoal trabalha bem durante a semana, os meus jogadores trabalham mesmo bastante, e se vocês vissem os treinos, a realidade é essa. Infelizmente estamos com dificuldade no processo da finalização, e para mim é só isso que tem falhado. Porque se nós marcássemos as oportunidades que tínhamos, se calhar decidimos todos os jogos com 2, 3 golos, isto para não exagerar, porque nós temos sempre 12, 14, 15 remates durante o jogo, mas não conseguimos finalizar a maior parte das vezes.
David Lourenço, técnico do Ferreira do Zezer. Marco Marques, treinador do União do Tomar, já tinha antecipado muitas dificuldades em Ferreira do Zezer, ultrapassadas pelo querer dos seus atletas, elogiou.
Acima de tudo, nós quando preparámos o jogo desta semana, já sabíamos que íamos ter muitas dificuldades perante o Ferreira, porque devido a tudo o que fizeram em relação ao jogo, mas trabalhámos muito, foi uma equipa que foi muito guerreira. A gente temos muita qualidade a nível técnico, mas hoje tivemos muita qualidade, foi a nível de entrega, de querer, vontade. Tivemos a sorte do jogo? Tivemos, mas trabalhámos para isso. Fomos uma boa equipa, fomos uma equipa muito competente. E soubemos defender nos momentos que tivemos de defender, soubemos fazer o golo no momento que tivemos de fazer o golo. E jogando neste campo, que a gente sabia que isto era muito defesa-ataque, o meio campo pouca bola iria ter, conseguimos ser felizes e trabalhámos muito para ser felizes. E acho que acima de tudo merecemos estes 3 pontos.
Houve ali um momento complicado quando, do outro lado, o David Lourenço colocou o Fábio Vera na frente. Houve ali como que alguns minutos em que a equipa oscilou, porque havia ali marcações. Faltava um jogador, era um elo diferente que aparecia. Momentos em que a equipa do União de Tomar teve algumas dificuldades. Serenou novamente, mas a equipa do Ferreira Zezer também, com jogadores que tu bem conheces da época passada, teve nesta segunda parte muito mais um pendor ofensivo. muito mais perto sempre do gol do empate, porque na segunda parte o União de Tomar, à exceção dos primeiros minutos, praticamente não fez ali perigo junto da baliza do Miguel.
O Ferreira fez o trabalho dele na segunda parte, estava a perder, como é óbvio, devia ter mexido na equipa, e mexeu, tentou vir para cima de nós, criou-lhe muitas situações de perigo, com a caída do Fábio para a ponta de lança, mais problemas tivemos, felizmente conseguimos equilibrar, conseguimos defender bem, o Fábio tem uma situação de golo mesmo a acabar, que pronto, foi o que foi, felizmente não fez golo, mas continuo a dizer, nós conseguimos ser equilibrados, a primeira parte muito boa, muito melhor nossa, a segunda parte do Ferreira, como é óbvio, foi à procura do prejuízo, e nós conseguimos defender bem, fomos uma equipa competente a defender, fomos uma equipa competente dos 90 minutos e trabalhámos muito, muito e bem.
Foste forçado a mexer na equipa por motivos físicos, os dois laterais, de um lado Douglas na primeira parte, na segunda Fábio Lúcio. Qual é a situação dos dois jogadores, já que se aproxima também mais um jogo muito importante no próximo domingo?
Sinceramente não sei ainda, tenho que falar com o departamento médico, ver 24 horas para saber como é que vão estar amanhã para a gente saber a situação deles. Agora que são duas perdas, se forem duas perdas mesmo, são duas perdas que nos vão dar preocupações para durante a semana para o jogo que vem, mas temos opções, essas opções estarão preparadas para o jogo de domingo.
É uma pergunta sempre que fazemos domingo a domingo, uma semana depois de mais uma vitória que vai somando às anteriores, preparando um jogo que é muito importante. O adversário chama-se Fazendense.
A Fazendense, seja quem for, é semana após semana, domingo após domingo, uma coisa é certa, nós vamos trabalhar sempre no limite, trabalhar sempre mais e melhor, para no fim conseguimos os três pontos e no final da época o tão atingido objetivo que nos propusemos entre nós, que seja cumprido.
Marco Marques, União de Tomar, acaba esta jornada no primeiro lugar.
Sim, ainda não fui ver a classificação, sei que o Samora perdeu, mas isso é aquilo que eu continuo a dizer, vale o que vale. O nosso trabalho é semana após semana, domingo após domingo, três pontos. As contas depois farão-se no fim.
Marco Marques, treinador do União de Tomar. Certo, falou ainda com Abel Bento, presidente do União de Tomar, que descreveu um jogo que se iria decidir em pormenores, destacando a capacidade de sofrimento dos seus atletas.
Sim, Abel, sabíamos que aqui é sempre um campo muito, muito difícil. O Ferreira tem um excelente grupo de jogadores, tem uma boa equipa. Portanto, sabíamos de antemão que seria um jogo muito difícil, que se iria decidir em pequenos lances, pequenos pormenores, que foi o que aconteceu, e claro, eles no final também, mostrando toda a qualidade que têm, acabaram por nos encostar lá atrás e sofremos bastante, mas a realidade é esta, os campeonatos ganham-se assim, nestes campos difíceis, e também com estas vitórias de sofrimento. Portanto, estamos realmente no caminho que queremos, e onde estamos, e onde queremos estar, agora há que manter, agora acho que o Ferreira, esta equipa não demonstra realmente o valor que tem em relação à classificação que está, e com certeza que irão fazer um grande campeonato e melhorar e subir muito na classificação.
E acabar esta jornada em primeiro lugar dá outro ânimo, realmente muito mais motivação para a recepção no próximo domingo à equipa do Fazendense.
Sim, nós temos agora até à paragem, eu tinha lançado o desafio aos nossos atletas, que tínhamos 4 jogos de grau de dificuldade muito elevado, que era este, é com o Fazendense, é Orém e com o Salvaterra em casa. Eu lancei realmente o desafio, a gente conseguir 4 vitórias iria com certeza catapultar para um patamar mais elevado em termos de pontuação. Esperemos que isso venha a acontecer, iremos trabalhar, iremos lutar para isso, esperemos também ter sorte, porque para isto tudo também é preciso ter uma pontinha de sorte.
E relativamente ao protesto do jogo de Samora, não há novidades, Presidente?
Nada, não continuamos sem saber nada, portanto até hoje não tivemos qualquer comunicação, mas estamos tranquilos, é importante, já estamos em primeiro lugar, é isso que queremos. Em relação ao protesto, é uma decisão que está tomada, caso não nos seja favorável, iremos até às últimas consequências, porque entendemos e temos parceiros de técnicos e de especialistas de direito desportivo, em que é um erro técnico. Sendo um erro técnico, não há dúvida nenhuma, o jogo tem que ser repetido.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, aqui no final desta segunda parte de Hertz Desportivo e na reação à vitória da sua equipa em Ferreira do Zêzer por 0-1. Voltamos já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a jornada 11 da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar é agora o novo líder. E o Fazendense recebeu e venceu o entroncamento do Atlético por 3-0, subiu ao segundo lugar, também beneficiando da derrota do Samora Correia. O resultado demonstra que foi um jogo controlado pelos almeirinenses, que venceram 5 dos últimos 6 jogos, isto diante de um adversário que tarda em regressar aos bons resultados e que ocupa, nesta altura, o último lugar. O entroncamento somou a terceira derrota e está com 10 jogos seguidos sem vencer. Somou a terceira derrota seguida, entenda-se. Júlio Batista, treinador do entroncamento do Atlético Clube, disse que estes recentes duelos, diante de equipas candidatas, deram para perceber aquilo que o plantel vale e quais os jogadores que pretendem continuar neste projeto.
Nós vimos numa série de um mês muito complicado a jogar contra os 4 primeiros classificados, em que fizemos 3 jogos fora e um em casa, e nesta fase da época deu para fazer uma avaliação geral daquilo que tem sido a nossa equipa, perceber aqui, culminar aqui com um ciclo de jogos muito difíceis, em que mais do que aquilo que foram os resultados, deu para perceber o nível que nós temos para encarar esta competição. E perceber que os jogadores nesta fase, tem de nós equipa técnica, na avaliação que estamos a fazer semanalmente, perceber, neste caso, como que linhas é que devemos cobrir, o que é que temos que alterar, que jogadores é que têm que mudar, e para perceber que, de um momento para o outro, nós temos que começar a ganhar pontos. Fizemos a nossa avaliação daquilo que achamos que está bem e mal, e agora os jogadores têm que correr atrás para recuperar as posições dentro da equipa, para perceberem se querem muito estar no que é o projeto EAC e lutar pela primeira divisão distrital, ou se queremos ser mais uma equipa que vai andar aqui no ioiô. Essas ilações foram tiradas, deu para perceber agora os jogadores e nós, criou-se ali um bocado não o choque da realidade, porque nós, enquanto equipa técnica e direção, sabemos aquilo que temos. Se calhar para os jogadores foi um marco aqui importante nesta fase da época, defrontar adversários tão fortes, e agora há que trabalhar sobre os erros, corrigir e começar o próximo mês a tentar ganhar pontos, que é isso que é o que nos move a cada semana.
Neste jogo, diante do Fazendense, teria sido possível fazer mais ou aqui o Fazendense foi efetivamente melhor?
Sim, nós, pronto, como tem dito, tivemos uma semana um bocado complicada a nível de atletas para treinar com algumas lesões. Aproveitámos também para lançar outros jogadores jovens que têm dado garantias e têm no clube, no espaço do clube, a formação está sempre em crescimento, é uma das montras do clube, é apostar nos jovens da terra. Neste caso, na semana passada, contra o Tomar, entraram alguns na segunda parte, deram boas respostas. Ontem deram boas indicações àqueles que foram lançados também. É um bocado neste registro. Os jogadores, a cada semana, têm que mostrar coisas novas. Claro que a nossa semana de trabalho nunca é fácil, como em qualquer clube. Mas, tendo em conta aquilo que foi o adversário, aquilo que se passou no jogo, podíamos nós, enquanto equipa, ter feito um pouco mais no jogo jogado, ou seja, esperava que a equipa conseguisse ter um rendimento superior naquilo que era o jogo jogado, e acabamos por não conseguir rivalizar o jogo, ou o jogo tornou-se um bocado à vontade do adversário, porque conseguiu controlar todos os momentos do jogo, na maior parte do tempo, por isso não estava à espera que nós, ou não merecemos nós, outro resultado, senão aquele que foi a derrota.
Próximo jogo, efetivamente, pode aqui então marcar essa viragem precisamente no calendário, uma vez que o entroncamento do Atlético Clube irá jogar em casa, e agora, olhando para adversários, principalmente as duas próximas jornadas, para adversários que não tinham essa capacidade de lutar, ou que não têm essa capacidade para lutar pelos primeiros lugares, pelo título, até que ponto é que a equipa pode então absorver aquilo que reuniu nesta fase mais difícil e aplicá-la nestes jogos, onde aparentemente a tarefa será mais facilitada?
Sim, os jogos nunca são fáceis. A gente pode estar aqui a falar que na semana passada apanhámos um Fazendense muito bom, a jogar muito bem, com os processos bem definidos, uma equipa muito adulta em relação ao crescimento que é a nossa, em termos de comparativo. Mas depois, na próxima semana, a gente criar, a bola não entrar, eles forem lá uma vez e fizerem gol e ganharem, o resultado acaba por ser o mesmo e a gente não levar pontos. Sabemos também, claro, que as equipas têm fase e o nível dos adversários também vai variando. E se calhar teremos mais oportunidades no próximo jogo do que tivemos no anterior, ou a dividir o jogo. Agora, há coisas que se tirou destes jogos, há aspectos sempre positivos na organização defensiva, a forma como a equipa acredita sempre que pode chegar ao resultado independentemente de estar em vantagem ou não. Ou seja, houve um crescimento da equipa em alguns parâmetros do jogo que não aqueles que, neste caso, a obtenção direta de pontos. E isso é aquilo que a gente vai ter que transportar para os próximos jogos, que é, independentemente do resultado estar favorável ou não, há uma matriz de jogo, há uma forma de estar e há uma mentalidade competitiva que a equipa tem que não a pode perder. Porque se não a perder, contra adversários diretos, estamos mais fortes, estamos mais perto, neste caso, e mais fortes de conseguir almejar alguns pontos. Que é isso que nós precisamos neste momento, porque estamos no fundo da tabela e precisamos rapidamente de começar a pontuar para encostar no pelotão da frente, como é óbvio.
Júlio Batista, técnico do Entroncamento Atlético Clube. Em Orém, o Atlético local empatou a 1 na recepção ao Amiense, resultado que interessa mais à formação da casa, que continua a somar pontos na sua caminhada rumo à tranquilidade, sendo que o Amiense, que está a realizar uma época muito positiva, deixou fugir União do Tomar e Fazendense. A formação de KBS só ganhou mesmo um dos últimos 4 jogos. Já o Oriense somou o segundo duelo seguido sem perder e continua na 6ª posição. Fábio Keita, repórter Hertz, fez a análise deste jogo.
Um empate na partida que, na minha opinião, é justo. Mas passando ao resumo do jogo, começou logo aos 20 minutos, com o lançamento longo de Tomás Silva e com Berna, a ser jogador do Oré, neste caso, que remata de primeira, mas com José Vieira a prender a bola para canto. Aos 30 minutos, jogador remata ainda fora da área, mas José Vieira prende a bola de forma segura. Aos 33, Lucas Marques do Oré também, que mata já na área, mas com a nova intervenção de Zé Vieira, que prende a bola para canto. Aos 36 minutos, Gans, já na área, se mata em força, mas Tiago Palai do Orém se ponte com boa defesa. Aos 40 minutos, Fábio Marques, num livre lateral do lado direito, mas com Tiago Palai a prender a bola de forma segura. E assim se foi o intervalo com 0-0. Na segunda parte, mete logo o gol do Amiense, ao minuto 52, Gans, na esquerda, se mata e Tiago Palai defende. Mas Sandro Moura, na recarga, se mata e não dando hipótese a Tiago Palai, e neste caso faz 1-0 para tomar as minhas baixas. A partir daí, o jogo tornou-se partido. Podia ter dado gol para os dois lados. Mas começou aos 77 minutos com o cruzamento de Lucas Marques e com o Rodrigo a desviar a bola. Mas a bola, por Vilar, bate no poste, com o José Vieira completamente batido. Aos 89 minutos, dá o segundo gol do Atlético de Orém, com o Lucas Marques isolado, sinta o guarda-regulamento de José Vieira e faz o gol em empate. Aos 90 minutos, Fábio Marques, ainda longe, tenta cruzar, mas a bola vai para a bola e passa para o jogo.
Aqui a análise por Fábio Keita. Pedro Gil, treinador do Oriense, falou de um jogo equilibrado, pelo que, disse, o empate aceita-se.
Foi um jogo equilibrado, onde ambas as equipas podiam ter vencido o jogo. Acaba por haver aqui uma divisão de pontos, acaba por ser justo. Se o resultado que caísse para o nosso lado, ou para o lado do Oriense, também trabalhou para vencer o jogo, mas aceita-se o empate. Um jogo com ambas as equipas tiveram oportunidades para fazer, não conseguimos fazer e acaba por se aceitar. Um bom jogo de futebol, acho que o público, tanto por parte do Oriense como por parte do Orém, foram muito importantes aqui no espetáculo de hoje. Ambas as equipas foram dignamente apoiadas e isso também faz parte do jogo e dar os parabéns também aos nossos adeptos.
De Pedro Gil para Cabé, treinador do Amiense, que disse que foi um jogo de luta entre duas equipas que se entregaram então ao máximo.
Foi um bom jogo, foi um jogo de luta, duas equipas que se deram ao jogo na totalidade. O Amiense na primeira parte se tem circulado a bola um bocadinho mais rápido, tinha ido como defensor para o intervalo, não foi. Foi um 0-0, na segunda parte entramos melhor, conseguimos fazer um golo. Depois houve uma reação da Orém nos últimos minutos em que acabaram por empatar e eu acho que o resultado certo é este mesmo, um empate por aquilo que as duas equipas fizeram em campo. Acho que o resultado está certo.
Cabé, técnico do Amiense. Lucas Marques, autor do gol do Oriense, disse que a sua equipa fez um jogo competente.
Então foi um jogo competente da nossa parte. Jogámos bastante bem, bom ataque, não tão bom na defesa, mas que no geral tivemos uma boa reação ao gol que sofremos logo na primeira parte. Conseguimos reagir, fomos atrás do resultado, tivemos uma grande atitude coletiva e conseguimos chegar ao gol. Podíamos ter feito o segundo e sair daqui de Orengo com os 3 pontos, que era o nosso principal objetivo, mas não conseguimos e o empate também não chegou mal.
E a reportagem da ERT também falou com Sandro Moço, jogador do Amiense, que disse que a sua equipa esteve bem, principalmente na primeira parte.
Um jogo muito bem sucedido da nossa parte, em que na primeira parte conseguimos controlar o jogo, não conseguimos finalizar como esperávamos. Na segunda parte entramos um pouco mais fracos, mas conseguimos dar a volta e conseguimos fazer o golo, em que a seguir ao golo baixamos linhas, que não devia ter acontecido. Ao baixarmos linhas tivemos a levar com eles o resto do jogo, até que uma das bolas entrou entre os nossos centrais e fazem o golo.
Sandro Moço, jogador do Amiense, equipa que empatou a uma bola na deslocação ao reduto do Oriense. Já o Maçã recebeu e venceu o Benavente por 2-1 num jogo em que os maçãenses tiveram de vestir o fato macaco para ultrapassar um adversário duro que até entrou quase a ganhar. Valeu o gênio do experiente Bruno Lemos para desequilibrar a balança para o lado do Maçã, que está na melhor fase da época, com apenas uma derrota nos últimos 7 jogos, enquanto o Benavente, que só venceu um dos últimos 6, continua em zona de descida. Francisco Dias Correia, treinador do Maçã, recordou que o Benavente marcou logo no primeiro minuto, algo que causou alguma moça nos seus jogadores, mas, ressalvou, a equipa conseguiu ter a calma e acreditar nas suas capacidades.
Foi tal e qual assim, foi um jogo extremamente difícil, um jogo extremamente físico. O plantel do Benavente, era isso que eu vinha a alertar, é uma equipa muito forte do ponto de vista física, e que nos criou muitas dificuldades, principalmente por causa pela história do jogo. O Benavente entrou a ganhar no primeiro minuto, ou no segundo minuto, faz 1-0, e nós sentimos um pouco ali o golo e demorámos alguns 15 minutos, 20 minutos até conseguirmos assentar o jogo e então começarmos a jogar. Tivemos, por nossa culpa, desconcentração inicial, e depois isso às vezes pode-se pagar caro. Não foi o caso, mas sim, conseguimos reagir e dar a volta por cima. Agora o Benavente, se comportar como se comportou contra nós, vai rapidamente subir na tabela classificativa, porque é uma equipa à qual é extremamente complicado marcar golos, apesar de nós termos tido algumas boas ocasiões para o fazer e dilatar o resultado, não o conseguimos fazer, mas sim, o Benavente tem todas as condições para subir na tabela classificativa.
Teria sido possível a uma ação das primeiras 4 jornadas, e falo isto apenas pelos resultados, claro, teria sido possível a uma ação dessas primeiras 4 jornadas dar a volta a um jogo tão difícil?
É um pouco diferente, porque uma ação das primeiras 4 jornadas estava a passar uma fase de azar, que é normal, que acontece a todas as equipas que andam nestas competições. E há alguma crise de confiança. E não seria fácil, mas é sempre possível, naturalmente. Agora, temos que analisar como o jogo foi e no momento em que nós estamos. E o jogo de ontem foi resolvido para nós por dois lances de gênio, dois lances de... Quando nestes jogos de mais luta, de menos inspiração do ponto de vista coletivo, a nível processual, quando as individualidades são chamadas, quando são necessárias, não é? Quando nós precisamos do gênio de individual, ele ontem apareceu por Bruno Lemos. Bruno Lemos ontem resolveu o jogo para nós. Um lance de bola parada, um livre direto, um grande golo, e depois um golo daqueles de levantar estádio de meio campo, um chapéu ao guarda-redes. Agora, nós nas primeiras 4 jornadas não tínhamos, não conseguimos ter essa sorte. Ontem tivemos, e ainda bem que a tivemos, e agora é olhar já para o próximo jogo.
Uma derrota apenas nos últimos 7 jogos, a equipa, agora podemos dizer, estabilizou.
Sim, estabilizou e encontramos aquilo que é a nossa identidade. Só que isto é, muitas das vezes, nós treinadores temos uma ideia de como é que devemos meter a equipa a jogar, ou consoante as características individuais do jogador, a nossa ideia baseia-se nisto e naquilo e aquilo outro. Mas muitas das vezes isso poderá não estar a 100% certo, e nós temos que ter a sensibilidade também de dar um passo atrás ou de nos afastarmos um pouco e tentarmos perceber o que é que está mal. E basicamente aquilo que eu posso, que eu acredito que tivesse mal, provavelmente era a nossa maneira de nossa primeira fase defensiva, era a nossa primeira fase de pressão, expunha-nos muito. Então alterámos só 30 metros de pressão. Alterámos a maneira como pressionamos nos 30 metros, nos primeiros 30 metros de fase com a construção adversária e baixámos logo, imediatamente, o número de golos sofridos. E isso dá-nos alguma estabilidade e principalmente, sabe o que é que dá? Dá muita confiança. Dá muita confiança saber que desde o jogo de, penso eu, posso estar enganado, desde o jogo de Ferreira, que não sofremos mais de 2 golos e isso torna-nos logo muito mais próximos, mete-nos logo muito mais próximos da vitória, não é? Mas pronto, há confiança, há que perceber isso e que temos que continuar, temos que chegar à pausa de inverno com a melhor pontuação possível até lá.
Uma última questão a ver precisamente com a próxima jornada é o Fátima, o próximo adversário, uma equipa que está aqui numa série de 4 derrotas consecutivas e precisamente nesta série só conseguiu marcar 1 golo. Estes números querem aqui empurrar-nos para o favoritismo da Associação Desportiva de Mação. Vê as coisas desta forma?
Não. Fátima tem uma equipa muito jovem, uma equipa muito aguerrida e em qualquer momento vai virar de certeza absoluta e também pela competência do técnico que tem, vai virar de certeza absoluta esta onda de resultados menos positivos. Temos que ter noção do trabalho que temos que ir lá fazer, sabendo que estamos numa altura difícil para nós enquanto equipa, porque temos de ser postigados por uma onda de lesões, mas temos que ser competentes e temos que ser extremamente responsáveis na maneira como vamos encarar o jogo, sabendo de antemão que a nossa equipa sofre muito contra equipas jovens, ou seja, equipas extremamente atléticas, extremamente que não desligam do jogo. E se não tivermos bola, vamos sofrer isso, mesmo por causa das características individuais da nossa equipa. Não podemos entrar no jogo que o Fátima vai querer, temos que ser nós a controlar, e controlar tempos, controlar ritmos, controlar aquilo que é o jogo em si, e só assim poderemos estar mais próximo da vitória. Mas sei de certeza absoluta que o Fátima não vai ser adversário fácil.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação. Já o Torres Novas soma e segue. Depois de um início com 4 derrotas, os amarelos estão agora em nítida subida na tabela classificativa, sendo que desta feita valeram os 3 pontos pela vitória por 1-0 na recepção ao Águias de Alpiarça. Foi a 3ª vitória nos últimos 4 jogos para os torrejanos, que em casa, por exemplo, venceram as últimas 3 partidas. Já os alpiercenses, que foram ultrapassados na tabela pelo adversário deste domingo, perderam o 6º posto, ou melhor, perderam o 6º jogo dos últimos 7, com 5 derrotas seguidas fora de casa. António Catarino seguiu este jogo para a ERT.
Vitória perfeitamente justa para o Torres Novas, porque foi obviamente a equipa que sempre procurou mais ganhar esta partida. O jogo veio diferente para a segunda parte e, nesse sentido, numa equipa do Águias de Alpiarça que atuou sempre muito fechada em bloco e que foi complicado de alguma forma transpor essa barreira criada por o Águias de Alpiarça, sendo que o Torres Novas, nesta segunda parte, com a jogar mais pressionante e de alguma forma a meter mais velocidade no jogo, explorando também aqui as laterais, tentou sempre mais ultrapassar, portanto, essa barreira defensiva do Águias de Alpiarça e aí sim, de alguma forma, num lance que acaba por acontecer ao minuto 80 de uma bola parada, sendo que nesta segunda parte, novamente, a melhor oportunidade também pertenceu ao Torres Novas, aos 55 minutos, em que Miguel não consegue desviar a bola do guarda-redes, mas ao minuto 80, enquanto o Águias se preparava para continuar na estratégia definida e depois conseguir talvez a transição apanhando o Torres Novas desprevenido, coisa que não aconteceu, um canto do lado esquerdo, batido a bola por Zé Brites, onde a bola acaba, depois de alguns ressaltos, sobrar para Percy, que encosta e faz esse golo para o Torres Novas, que dá precisamente os 3 pontos nesta partida e que assentam como uma luva, como se costuma dizer, em relação àquilo que se passou aqui hoje. O Águias só se poderá queixar de si próprio em relação à forma como, na abordagem, quer na primeira parte, quer nesta segunda parte, provavelmente a pensar que o empate seria um resultado positivo e poderia levar um ponto aqui de Torres Novas, mas a atitude da equipa dos amarelos, portanto, a levar de vencida e porque foi sempre, como dissemos, a equipa que procurou mais vencer, portanto, este jogo. Ainda sobre o minuto 90, efetivamente, e também através de um lance de bola parada em que a bola é metida na grande área e aparece Zé Vítor do Águias em boa posição, mas a atirar por cima e talvez fosse esta a única oportunidade digna de registro por parte da equipa do Águias de Alpiarça, portanto, para poder chegar ao golo. Foi, como dissemos e repito uma vez mais, houve mais Torres Novas na segunda parte e por isso esta vitória assenta bem em relação à equipa, portanto, dos amarelos, que somam assim mais 3 pontos neste campeonato e dentro dos lugares que ocupam em relação àquilo que é jornada após jornada, acaba também por conseguir subir mais umas posições, portanto, no final deste jogo. Em relação ao comentário final, da nossa parte, tivemos, portanto, oportunidade apenas de ouvir o técnico do Clube Desportivo de Torres Novas, Eduardo Fortes, que comentou precisamente esta partida, sendo que não nos foi possível, de alguma forma, ouvir o técnico do Águias de Alpiarça, coisa que me faz recordar que estas situações, nomeadamente quando se perde, normalmente só pudessem acontecer no escalão maior e, nomeadamente, através de um técnico de um dos grandes do futebol português, mas assim não é, também algum vedetismo, podemos assim dizer, entre aspas, em função daquilo que é, por vezes, se calhar, o respeito que poderia haver em função das pessoas que ao fim de semana vão levando a voz a estes clubes que também são gente e que também existem e que também fazem parte do futebol nacional.
António Catarino aqui com a sua análise a este Torres Novas 1, Águias de Alpiarça 0. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que a sua equipe melhorou na segunda parte, de tal forma que encostou o Águias ao seu meio campo.
Perfeitamente perfeita essa leitura que faz, porque na primeira parte uma toada de equilíbrio, onde não surgindo muitas oportunidades, tivemos uma excelente oportunidade para chegar ao primeiro gol. O guarda-redes faz uma defesa do outro mundo. E depois, ao intervalo, conversamos, vimos onde é que podíamos melhorar, fizemos uma alteração, alteramos também um bocadinho o modelo de jogo e conseguimos na segunda parte, como diz, encostar a equipa do Águias lá atrás. Foi uma segunda parte jogada toda em meio campo, praticamente, onde nós procuramos por diversas vezes chegar ao gol com muitas oportunidades e com a muralha defensiva que estava, não estava fácil encontrar espaços. Tivemos a felicidade num canto, depois de tanta insistência, de conseguirmos chegar ao golo, e aí foi guardar a vantagem, porque sabíamos que esta equipa é uma equipa que não deixa nenhum lance por perdido. Nós conhecemos bem o seu treinador e sabemos a forma como mete as equipas em campo e sabíamos que teríamos que sofrer muito e teríamos que trabalhar muito para conseguir hoje aqui a vitória. Os meus jogadores estão de parabéns porque fizeram um grande jogo, um jogo com uma exigência muito grande em termos físicos, E temos que olhar já para o próximo, porque neste conseguimos o nosso principal objetivo, que era vencer.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui na reação a mais uma vitória da sua equipa, desta feita na recepção ao Águias de Alpiarça, por 1-0. Importa então sublinhar aquela que será a próxima jornada. Vamos então centrar atenções no Amiense Salvaterrense, Entroncamento Atlético Clube Oriense, União do Tomar Fazendense, Fátima Mação, Benavente Abrantes e Benfica, Águias de Alpiarça Cartacho, Alcananense Torres Novas e Samora Correia Ferreira do Zezer. Aqui o grande destaque então centrado neste União de Tomar Fazendense, jogo entre as duas primeiras equipas da tabela classificativa, e caso a União de Tomar se vença, pode aqui então começar-se a encetar uma fuga que, não sendo decisiva, já começa aqui a ter alguma diferença pontual relativamente aos demais. Primeira divisão distrital, que está então aqui já com uma jornada depois de cumprir o seu primeiro terço de competição. Importa também desde já olhar aqui para alguma estatística deste campeonato, desde logo para sublinhar que a única equipa que ainda não tinha perdido, o Samora Correia, foi derrotada à 11ª jornada, ou seja, já não há equipas invictas. Se olharmos para questões de parcelas, o União do Tomar, que em casa ainda não perdeu, tem aliás 5 vitórias em 5 jogos, é a única equipa 100% vitoriosa em casa. Depois, também sem derrotas caseiras, está o Samora Correia, 4 vitórias e 1 empate, e ainda o Sport Lisboa e Cartacho, a primeira equipa a bater o Samora Correia, tem 4 vitórias e 2 empates. Não deixa de ser sintomático, não deixa de ser curioso que o Cartacho em casa tenha este rendimento, mas depois, fora de portas, some 5 derrotas em 5 jogos. Importa então referir que nesta altura o União do Tomar é a equipa que mais jogos venceu, 9 em 11 jornadas, sendo que é uma equipa que ainda não empatou. É precisamente uma das duas equipas que ainda não empatou nesta competição. A outra é o Águias de Alpiarça. Samora Correia continua ainda assim como a equipa que menos derrotas tem, apenas um desaire. Melhor ataque está na posse do União do Tomar, que tem 26 golos marcados. A melhor defesa pertence agora ao Fazendense, que tem apenas 7 golos encaixados. Ainda nos totais, o Entroncamento Atlético Clube é a equipa com menos vitórias, apenas uma, e na primeira jornada, já com mais derrotas, está o Centro Desportivo de Fátima, perdeu 8 dos 11 jogos realizados. O Fátima também é a equipa que tem o pior ataque, 10 golos, sendo que a pior defesa está entregue ao Torres Novas, que já encaixou 27 tentos. No que diz respeito às parcelas, entre casa e fora, tal como sublinhado, o União do Tomar é a única equipa que soma por vitórias os jogos realizados, tem 5 vitórias, sendo que não deixa de ser curioso que, para já, Benavente e Fátima ainda não tenham conseguido vencer um jogo que seja mesmo a jogar em casa. Aliás, o Fátima tem apenas um golo marcado em casa, a pior defesa essa pertence ao Entroncamento Atlético Clube, com 12 golos encaixados. Fora de portas, a equipa que mais ganha é também o União do Tomar, tem 4 triunfos, a equipa que tem menos derrotas são 3, Fazendense, Samora Correia e Amiense apenas perderam por se uma vez. O melhor ataque também aqui entregue ao União do Tomar, 12 golos marcados, a melhor defesa na posse do Fazendense, que tem 4. Já em casa, o melhor ataque é do Oriense, tem 15 golos marcados, a melhor defesa é repartida pelo União do Tomar e pelo Samora Correia, apenas 2 golos sofridos. Fora de portas, voltamos a fora de portas, o Cartacho é a única equipa que ainda não conseguiu um ponto que fosse nesta condição, também é a equipa com a pior ataque, tem 2 golos marcados, a pior defesa está na posse do Águias de Alpiarça, também do Torres Novas, ambos encaixaram 16 golos. Ainda nesta terceira parte de Hertz Desportivo, olhamos para a segunda divisão distrital, quadro de resultados. Começamos pela Série A, oitava jornada. Glória do Ribatejo 3, Pernas 0. Marinhães 3, União de Almeirim 0. Passo dos Negros 1, Espinheirense 2. Forense 2, Rebocho 0. Moçarriense 2, Porto Alto 1. Na frente, Moçarriense, 16 pontos. Segundo, Espinheirense e Forense com 14. Quarto, Marinhães com 13. Quinto, Passo dos Negros tem 11 pontos. Sexto, Glória do Ribatejo com 10. Sétimo, Porto Alto com 9. Oitavo, Benfica do Ribatejo com 8 pontos. Nono, União de Almeirim com 7. Décimo, Rebocho com 5. Décimo primeiro, Pernas 1 ponto. Recorde-se que a equipa B do Rio Maior desistiu de participar-se nesta competição. No que diz respeito à Série B, também aqui oitava jornada, Caxarias 1, Vilarense 1, Alfarrede 0, Riachense 2, Ataliense 1, Abrantes e Benfica B 1, Golganense 3, Ortiga 0, Tramagal 0, Vasco da Gama 2. Na frente, Riachense tem 22 pontos, segundos Vasco da Gama e Pego com 14, quarto Tramagal com 12, tantos quantos o Vilarense. Caxarias é sexto, tem 11 pontos, sétimo Ataliense com 9, oitavo Golganense com 7 pontos, sexto, ou melhor, nono, Abrantes e Benfica B com 5 pontos, décimo Ortiga com 3, também com 3 o Alfarrede. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos voltar com mais modalidades.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos então preencher aquilo que falta desta edição, olhar-se para algumas modalidades, judo, ginástica e voleibol. Começamos pelo desporto de combate, pelo judo. Filipe Lopes, comentador da Hertz para esta modalidade, traz-nos as últimas.
Este fim de semana, com a notícia do Sport Lisboa e Benfica ter conquistado a medalha de bronze na Liga dos Campeões, decorreu na Geórgia, onde tem a equipa feminina, a atual campeã nacional de equipas, conquistou a medalha de bronze, vencendo nas eliminatórias o Valencia Terrimar, uma equipa espanhola, onde tinha algumas atletas campeãs do mundo, e portanto foi um grande encontro. 3-2 venceu o Benfica na primeira ronda. Depois, chegando à meia-final, perde com uma equipa francesa, portanto, a equipa de Orly, de França, que vem a conquistar mais tarde a medalha de ouro, e ganha a equipa do Galatasaray, da Turquia, também pela vantagem de 3-2, sendo o combate decisivo ganho por Telma Monteiro. Tem sido um conquistar de pontos nas últimas semanas, e portanto o Sport Lisboa e Benfica está naquilo que é o setor feminino a conquistar várias posições. De lamentar a não participação da equipa masculina do Sporting Clube Portugal. Lembro que o Sporting Clube Portugal no setor masculino já venceu a Liga dos Campeões, portanto este ano não participou, foi pena, porque era mais um momento em que a equipa do Sporting poderia alcançar um lugar de relevo, e não participou. Venceu a prova a equipa francesa, se não me engano, do Paris Saint-Germain. Penso eu, não tenho aqui a certeza, que acompanhei muito de perto, foi o setor feminino. Para a semana, Paulo, vamos ter o Campeonato Nacional de Equipas, o Campeonato Nacional Individual, que se vai realizar, como habitualmente, em Cernache, onde esperamos uma boa participação dos séniores masculinos, e esperemos que seja um campeonato competitivo, pelo menos que seja melhor do que foi o ano passado. De lamentar a não participação de Bruno Barros este ano na categoria de menos de 66 quilos, mas a confirmação de, penso que Patrícia Sampaio vai participar, Bruno Caldeira também da Associação Armânica de Golden Pais vai participar, e por isso esperamos aqui bons resultados por parte destes atletas. Falando ainda de Patrícia Sampaio, vai participar num estágio em Roma no mês de dezembro, e para preparar a participação no Master, que é logo em janeiro, e tentar chegar, com isso, tentar se preparar da melhor forma para melhorar o seu ranking de apuramento olímpico, tendo em conta que está ligeiramente atrasada à concorrência, tendo em conta que teve muito tempo parada, recuperada a cirurgia ao ombro, e esperemos que Patrícia volte a trazer as medalhas que tanto adicionamos.
Filipe Lopes, comentador da ERT para o Judo. Passamos para a ginástica. Diogo Soares, que destacou o Mundial de Trampolins Portugal com excelentes resultados.
Esta semana vamos falar sobre o Campeonato do Mundo de Ginástica de Trampolins que decorreu na cidade de Sófia, na Bulgária. Portugal conquistou pela primeira vez o título mundial por equipas em trampolim individual masculino e fez história neste Campeonato do Mundo de Trampolins. O feito foi alcançado por Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Lucas Santos e Ruben Tavares, que foram acompanhados pelo selecionador nacional, Carlos Matias, que é atualmente treinador de um clube florentino e que aparece nesta competição também a representar a Associação de Ginástica de Santarém. Para além deste brilhante primeiro lugar por equipas, é salientar também o segundo lugar dos ginastas Diogo Abreu e Pedro Ferreira, que subiram ao segundo lugar na modalidade de trampolim sincronizado. Os ginastas estão de parabéns, pela primeira vez conseguiram um título mundial, já tiveram anteriormente um título europeu, a nível individual, e desta vez conseguiram atingir o lugar mais alto do pódio no Campeonato do Mundo, o que é realmente um feito brilhante. É de salientar também que ainda está a decorrer o campeonato ou competição por grupos de idade mundial e que nesta competição existem vários ginastas mais novos a subir ao pódio e em primeiro, segundo e terceiro lugar em vários escalões etários.
Diogo Soares aqui com o melhor da ginástica. Vamos passar para o voleibol pela mão de Catarina Teles.
Esta semana começamos com a estreia da equipa de Júniores B masculinos do Sporting Clube das Caldas, que entrou com o pé direito no Campeonato Nacional ao vencer por 3-0 o Odivelas Sport Clube. Por coincidência, o escalão de juvenis masculinos obteve o mesmo resultado também contra a equipa de Odivelas. No escalão de séniores do fim de semana não correu tão bem, sendo que a equipa feminina perdeu por 3-1 contra a Associação Ruínas Volley Clube, e no masculino houve jornada dupla, da qual resultaram duas derrotas por 3-0 frente ao Vitória Sport Clube e ao Clube de Leixões. Estes resultados acabaram por ditar para já o último lugar da equipa caldense na tabela classificativa. Por seu lado, só com vitória chega a equipa de cadetes femininos da União Recreativa Mirense, que este fim de semana voltou a ganhar por 3-0 ao Sport Operário Marinhense. E é para lá que seguimos e começamos com a equipa de séniores femininos, que perdeu por 3-1 o jogo frente ao Gandaramar, tal como as Júniores B, que perderam frente ao Colégio São João de Brito por 3-0. Passamos para as vitórias, a que já nos tem habituado a equipa de juvenis masculinos, que trouxe para casa mais dois jogos ganhos por 3-0 contra o Clube Nacional de Ginástica e a Academia Voleibol Atlântico. Também a equipa de iniciados femininos venceu por 3-1 o grupo desportivo Estoril Praia B. Temos de seguida as duas equipas de infantis que jogaram uma contra a outra, tendo a vitória acabado por sorrir à equipa A por 3-0. Também na linha das vitórias encontramos os infantis masculinos que venceram o jogo frente ao clube desportivo Pataiense por 3-0. Aproveitamos então a boleia até Pataias, que arrecadou também duas vitórias por 3-0 no escalão de séniores masculinos frente ao Figueira Volley Clube e de cadetes femininos contra o Reiby Clube de Santarém. Menos sorte teve a equipa sénior feminina, que perdeu o jogo por 3-0 frente à Associação Académica de Coimbra. Terminamos com as mais pequeninas do Reiby Clube de Santarém, as iniciadas, que perderam 3-0 frente ao Sintra Volley A.
Voleibol aqui pela mão de Catarina Teles, e assim com o voleibol finalizamos mais esta edição de ERT Desportivo. Já sabes, estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a ERT.